está no ar o programa Trajano pela Paz, pela Rádio Cultura AM 930. Boa tarde, Curitiba. Boa tarde, região metropolitana, litoral sul e Campos Gerais. Aqui estamos na Rádio Cultura de Curitiba, AM 930, programa Trajano pela Paz. Eu sou a Jussara Nascimento e temos a feliz oportunidade de estar com Gora hoje, deputado estadual, também já foi vereador, está no segundo mandato e veio nos prestigiar hoje, falar um pouquinho da conjuntura do nosso estado e das expectativas que temos para o nosso município. Boa tarde, Gora.
Boa tarde, querida Jussara, boa tarde a todos os ouvintes aqui do Trajano pela Paz, Rádio Cultura, uma alegria poder estar aqui novamente aqui no estúdio, poder conversar sobre Curitiba, sobre política, sobre cultura, sempre um prazer.
Nossa programação sempre tem um foco que é arte e cultura de paz. E você sabe bem do que a gente está falando sobre cultura de paz. Mas as últimas semanas foram semanas bastante polêmicas para o estado e para o município. Tivemos diversas mobilizações. Começamos com a mobilização antimanicomial. Depois veio a mobilização sobre educação. Na última semana, a questão da Lei 1904, a PEC, que também houve uma mobilização muito grande pela cidade. Eu queria que você desse uma avaliada nisso, fizesse uma reflexão para o público que, em geral, está lá em Superagui, está em Morretes, está longe da capital, está na região metropolitana. Queria que você contasse um pouquinho como que você vê essa condição das mobilizações, que para muitos é um caos, mas de repente dentro do caos existe também uma ordem e pode virem aí algumas sugestões e soluções para a nossa sociedade.
Assim, né, Jussara, é preciso estar atento e forte. Eu acho que a gente pode resumir esse estado de espírito que a gente tem que ter. Não basta a gente achar que está tudo certo, dá para a gente abaixar a guarda, por assim dizer. Né? Os direitos, eles são conquistados, eles não são dados. Então, seja todas as lutas, você mencionou a luta antimanicomial, a luta pelos direitos das mulheres, a luta contra a violência como um todo, a gente tem que lutar por tudo isso, a gente tem que se mobilizar. Essas lutas, eu acho que elas são de várias frentes, de várias vertentes. Então, tem mobilizações que são num âmbito digital, tem mobilizações de rua, tem mobilizações que a gente vai fazer na esfera da nossa atuação presencial com as com os familiares, com amigos. Mas eu gosto de pensar que nesse pêndulo da história, né, a gente vê que muitas vezes a história caminha às vezes para um lado, às vezes para o outro, e a gente vai nisso tudo observando movimentos sociais, movimentos da sociedade, que às vezes parece que a gente está andando para trás, né? A gente está retrocedendo em muitas coisas. Para isso a gente daí tem que fazer uma frente de resistência e avançar. Mas um ponto que eu queria, para a gente, né, estamos conversando aqui, batendo um papo, mais do que a gente só ser reativo a uma questão, né, um não isso, não aquilo, contra isso, fora aquilo, a gente tem que afirmar e reafirmar as nossas teses, as teses que a gente quer para a nossa sociedade, para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. E nesse sentido, acho que é uma dialética, né, uma busca de fazer a crítica, mas também apresentar as soluções. E eu creio que a política, ela tem que ter esses dois caminhos. A gente não tem que deixar de fazer a crítica do que está errado, mas ao mesmo tempo a gente tem que avançar na construção desse novo mundo, dessa nova sociedade, a construção dos nossos ideais no dia a dia. E eu estou, como você falou aqui brevemente, né, na política formal, partidária, institucional, faz 8 anos. Eu fui 2 anos vereador de Curitiba, 17 e 18, fui deputado no primeiro mandato, na primeira legislatura, no ano de 2019, 20, 21 e 22, e agora, 23, 24, estamos no segundo mandato, na segunda legislatura. E nesse tempo todo, observando assim, muita gente fala, como é que você aguenta estar nesse lugar? Como é que você tem paciência para lidar com isso? Eu vejo que é um pouco pensar dessa forma dialética, que é um exercício filosófico, assim, de você fazer sim a crítica, colocar o dedo na ferida, apontar o que está errado, se posicionar contra os retrocessos. Ao mesmo tempo, a gente tem que construir soluções, a gente tem que construir legislações, requerimentos, proposições que ajudem o mundo a se desenvolver nesse aspecto que a gente quer. Né? Um mundo mais justo, um mundo mais solidário, um mundo onde a não violência seja a norma, um mundo da gentileza, um mundo de respeito ao meio ambiente, de respeito ao ser humano, de respeito aos animais. Então, eu acho que a minha atividade parlamentar nesses 8 anos, ela tem se pautado muito nesse aspecto, assim.
As civilizações antigas, as grandes civilizações, tinham nos parlamentos filósofos, verdadeiros filósofos, né? Hoje não é essa a prerrogativa, você é o único filósofo nesse nosso plenário estadual. Como você se sente dentro dessa conjuntura? Como você fez esse enfrentamento a respeito da militarização das escolas, da privatização das escolas? Como foi essa articulação para defender a educação do nosso Estado?
Sim. Bom, talvez eu seja o único formado em filosofia, né? Fiz a minha graduação e mestrado em filosofia, mas eu acho que eu compartilho com muita honra, assim, uma bancada. Eu faço parte de uma bancada que tem muita gente boa, que está pensando a cidade, que está pensando a política. Recentemente, no prêmio do Plural, que eu recebi no prêmio do Jornal Plural como melhor deputado estadual, eu falei, olha, isso é um exagero. Né? Eu me orgulho do trabalho que a gente tem feito, mas mais do que ser considerado o melhor deputado, eu acho que eu faço parte da melhor bancada que a gente tem, né? Uma bancada aguerrida, uma bancada que faz resistência a esses retrocessos. Então, nós votamos contra a militarização das escolas, votamos contra agora, recentemente, a privatização das escolas, que é um episódio lastimável, assim, e que nós, inclusive, além de votar contra, entramos com uma ação já no STF para questionar, né, a constitucionalidade dessa lei. E assim por diante, quando em 2019 teve um decreto do governo do estado permitindo o corte da restinga, a gente falou, calma aí, não pode um decreto permitir o corte da restinga, isso é inconstitucional, isso fere a lei da Mata Atlântica. Nós estávamos ali atentos e fortes e diligentes e questionamos o Ministério Público, questionamos o órgão ambiental do estado. Algumas semanas depois o governo retrocedeu. Né, e voltou atrás. Então, é muito importante, Jussara, e todos que estão nos ouvindo, que a gente tenha pessoas nos parlamentos imbuídas do espírito da filosofia, que é o espírito da busca da verdade, do não dogmatismo, do pensamento crítico, para que a gente possa entender as coisas que estão acontecendo. Os movimentos que estão expressos, muitas vezes, no parlamento, que na maior parte das vezes não representam o melhor interesse público, mas representam, às vezes, interesses escondidos numa publicidade, num marketing, em palavras que enganam as pessoas. Né? Então, a gente tem a palavra grega demagogia, que é conduzir para o engano, conduzir o povo, né, de forma enganosa. Então, eu acho que cada vez mais a gente precisa ter, sim, nas câmaras municipais, nas assembleias, no Congresso, pessoas que coloquem como prioridade o interesse público, o interesse coletivo, a busca pela salvaguarda dos direitos constitucionais. E quando a gente fala, por exemplo, do direito previsto na Constituição, o direito ao meio ambiente, né, o artigo 225 da Constituição fala é direito de todos um meio ambiente ecologicamente equilibrado, um bem de uso comum para as presentes e para as futuras gerações. A gente já tem lá um arcabouço legislativo, ou seja, uma segurança legal para barrar retrocessos. Então, nós precisamos sim de pessoas que estejam, e como eu disse, imbuídas do espírito da filosofia, ocupando os espaços de poder, né, os espaços de decisões.
Você acha possível reverter essa questão da privatização das escolas, porque realmente isso nos preocupa muito?
Eu creio que sim, Eu creio que, não é uma crença, mas eu acho que o próprio governo do Estado atropelou, além do rito legislativo, o rito constitucional, a gente tem ali uma situação que envolve o repasse de recursos do governo federal via Fundeb para as escolas públicas, que como é que você vai então repassar esse recurso para um ente particular, né, uma empresa que visa o lucro? Então não faz sentido, eu acho que tem flagrantes inconstitucionalidades nesse processo, e nós, como eu disse, estamos, né, nesse protocolo dessa ADI, que é uma ação direta de inconstitucionalidade, que visa justamente um questionamento desta lei, que foi aprovada, infelizmente, sancionada, infelizmente, pelo governador, e agora há o questionamento nas esferas superiores, justamente no STF. Eu estou confiante que a gente pode ter, sim, um resultado positivo.
É uma esperança para todos nós. Isso seria muito importante mesmo, porque são as próximas gerações que serão afetadas, mais do que tudo, né?
Pensar que a educação pública de qualidade, com acesso à cultura, com acesso ao esporte, com acesso à formação de cidadania, ela tem que ser um direito garantido a toda a população, a todo mundo deveria ter esse acesso. A gente viu nessas últimas décadas, né, Jussara, um desmonte da educação pública no Brasil.
Muito triste.
E nesse caminho, a gente vai vendo que então, há um elogio do privado. Então, as pessoas que podem acabam abandonando o serviço público e, se eu posso pagar, eu vou para o serviço privado. Seja o serviço de saúde privada, o serviço de transporte privado, o serviço de educação privada. Se as pessoas têm condições de pagar, elas acabam abandonando justamente porque você tem uma precarização do serviço público. Então a gente tem que, na minha opinião, fazer uma inversão desse ciclo. A gente tem que garantir com que a saúde pública, o transporte público, a educação pública, a segurança pública, elas sejam de excelência, para que a população possa, né, colocar o seu filho numa escola pública, possa usar o transporte público de qualidade, possa acessar um serviço de saúde pública e estar tranquila com isso. Então, para isso a gente tem que ter investimentos, tem que ter uma prioridade nessa gestão, e são coisas que, infelizmente, não estão na ordem do dia. Eu entrei com uma ação agora no Ministério Público, junto com o deputado Ney Leprevot, questionando a fila de 200 mil consultas de saúde em Curitiba. Né? Nós entramos com uma ação no Ministério Público pedindo providências em relação a isso, que se investigue o porquê de tamanha demora. E, obviamente, a gente vai vendo, então, parece às vezes intencional, né? Um fracasso do serviço público para justificar uma subsequente venda desse serviço, uma subsequente privatização. E Darcy Ribeiro, já que a gente está falando de educação, que é, né, uma figura tão importante para a educação pública brasileira, para a construção da cidadania, para a democracia, Darcy Ribeiro falava que a crise da educação no Brasil, ela não é uma crise, ela é um projeto. Existe uma intencionalidade em prejudicar a educação pública para manter um status quo das elites que dominam o nosso país, desde sempre. Então, é esse questionamento que a gente tem que fazer.
Nós pensamos que é uma estratégia de precarização mesmo dos serviços públicos para realmente não haver desenvolvimento social e humano para as classes mais necessitadas.
Sim. Aqui em Curitiba, a gente está falando de uma cidade, né, que se vende como a cidade mais inteligente do mundo, a cidade educadora, mas pouca gente sabe que nós temos 322 favelas em Curitiba, que nós temos 90 mil famílias sem acesso a uma moradia digna, que a gente tem uma franja, assim, uma borda periférica que só cresce, que só aumenta e que não acessa esse serviço. Então, a cidade que a gente vê lá no Tatuquara, no Sítio Cercado, no Sabará, é muito diferente da cidade que a gente tem em outros bairros considerados assim mais desenvolvidos da capital. Então, não faz sentido isso.
A Grande Curitiba, ela influencia mais 29 municípios, no mínimo, né? no mínimo mais 29 municípios e cidades dormitório, que também dependem do transporte público, da saúde pública, da educação pública. Queria que você contasse como foi essa tua experiência como deputado, atendendo os 399 municípios.
A gente tenta, né, Jussara? Não dá para atender tudo. Eu não conheço os 399 ainda, mas eu sou de Curitiba, né? Nasci aqui, tenho família aqui, minhas filhas nasceram, estão vivendo e crescendo aqui em Curitiba, e tenho muitas raízes aqui na cidade. Mas desde o início do nosso mandato enquanto deputado, nós trabalhamos muito pelas questões que dizem respeito não somente a Curitiba. Então, quando a gente fala de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente está falando do respeito às bacias hidrográficas do nosso estado, a bacia do Ivaí, a bacia do Piquiri, do Paraná, do Paranapanema, do Tibagi, do Ribeira, do Iguaçu. Então, a gente está falando de algo que atinge todos os municípios do estado. Quando a gente está falando de educação pública, obviamente isso tem desdobramentos e aspectos para todos os municípios. E na medida do possível, eu tenho me debruçado, sim, para temas que são, vou dizer assim, universais, que a gente vai falar de uma defesa de uma política pública, que vai valer para a Querência do Norte, vai valer para Londrina, vai valer para Maringá, vai valer para Guaraqueçaba e vai valer também para Curitiba. Mas é um privilégio para mim também estar nessa posição desse serviço público, enquanto deputado, que eu considero isso, né, estar deputado estadual, é um serviço público de muita honra, de muito privilégio, de muita responsabilidade, e é um privilégio porque eu estou conhecendo o estado do Paraná, né, cada vez mais, assim, poder chegar em lugares que, por exemplo, no Quilombo Areia Branca, aqui em Bocaiúva do Sul, região metropolitana de Curitiba, Vale do Ribeira, do Rio Ribeira, a gente tem um quilombo fantástico lá, um remanescente, né, dos povos negros escravizados que foram, que resistiram ali, né, no Vale do Ribeira. E o quilombo Areia Branca subsiste da agricultura, da agroecologia, da agrofloresta, e poder chegar nesse local e trabalhar junto com a população local na busca por melhorias, por políticas públicas, é um privilégio. Então, eu tenho, assim, muito respeito, né, por esse trabalho que a gente tem desenvolvido. Para mim, é, assim, uma enorme responsabilidade, porque quando a gente aprova uma lei, essa lei vai valer, né, ela tem uma força que vai para todos os municípios do estado, e isso tem desdobramentos, que eu posso não ser mais deputado, e não serei, né, certamente um dia, mas aquilo vai estar valendo, tem uma força legal. A gente aprovou, por exemplo, a lei que proíbe o fracking, o fracionamento hidráulico no estado do Paraná. Foi uma das primeiras leis que nós aprovamos na legislatura passada. O fracking, para quem não conhece, é um método de extração do gás xisto, assim, das entranhas da terra, um método extremamente poluidor e que tem consequências ambientais e sociais gravíssimas, e que nós proibimos aqui no estado do Paraná.
Você está ouvindo o programa Trajando pela Paz.